Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Mediunidade e Privilégios. Reunião pública de 2 de maio de 1960. Item 306 de O Livro dos Médiuns. Os médiuns interesseiros não são apenas aqueles que exigem um pagamento. Nem sempre o interesse se traduz pela expectativa de um ganho financeiro, mas também pelas ambições de toda sorte, nas quais podemos incluir os interesses pessoais. Essa é uma falha de caráter que os espíritos mistificadores sabem aproveitar muito bem e a utilizam com uma habilidade e uma astúcia verdadeiramente notáveis. Desse modo, iludem e enganam aqueles que se colocam sob a sua dependência. Resumindo, a mediunidade é uma faculdade concedida para a prática do bem. E os bons espíritos se afastam de quem pretender utilizá-la como um meio para conseguir qualquer coisa que não corresponda aos objetivos de Deus. O egoísmo é uma chaga da sociedade e os bons espíritos trabalham para combatê-lo. Sendo assim, não se pode admitir que eles possam trabalhar para servi-lo. Isso é tão coerente que seria inútil insistir mais sobre esse assunto. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, existe muita gente que estranha a sua organização sem os chamados valores de nobreza que assinalam a maioria das instituições terrestres. À força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o destaque pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas, no consenso das opiniões, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares para as nossas casas de serviço, perdendo tempo em cortesias e bajulações. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou àquele médium, porque fale com maestria ou materialize desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da Providência. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança, para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsidiado por entendimento particular estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões. E os médiuns que escrevem livros santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos doentes. Sustentar a ideia espírita livre de qualquer imaginária nobreza para aqueles que a servem é dever para todos nós. Na formação cristã, não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se libertou do sacrifício e da humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo. E Paulo de Tarso tombou sob golpes de espada por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje, não podemos dizer de que modo vão desencarnar os médiuns espíritas ocupados em tarefa libertadora das consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. Meus irmãos, um assunto importantíssimo. Muitos, muitos espíritas tendem a idolatrar certos irmãos que trabalham com a mediunidade. Alguns que trabalham na desobsessão, no esclarecimento, e mais comumente os que trabalham na psicografia, nas palestras, nas curas. É muito importante, meus irmãos, que nós nos lembremos sempre que ninguém é mais importante do que ninguém. Todos são iguais, todos são tarefeiros na seara do bem. Cada um com o seu trabalho a desenvolver, cada um com a sua responsabilidade a desenvolver. Se nós caminhamos para a idolatria das pessoas e principalmente no ambiente espírita, nós estamos, em primeiro lugar, atrapalhando o caminho desses irmãos, porque estamos colocando sementes de orgulho em seus espíritos. Portanto, esses irmãos terão que trabalhar ainda mais para combater a chaga do orgulho em seus espíritos. Em segundo lugar, irmãos, nós, quando idolatramos alguém, nós colocamos nesse alguém a responsabilidade pela nossa melhoria, pela nossa conduta. Vivemos transitando ao redor daquele alguém e não vemos o que nós precisamos fazer para a nossa melhoria. Ou enxergamos um modelo e queremos nos transformar naquele modelo, sendo que cada um é diferente do outro. Então, irmãos, idolatria sempre é negativa. As casas espíritas precisam ser organizadas, logicamente. Nós precisamos distribuir os trabalhos, alguém tem que cuidar também da parte material, das obrigações dos prédios, das obrigações legais, das obrigações de limpeza, de conservação, do próprio arranjo financeiro para obtenção de doações, para compra de doações. Isso tudo faz parte da organização de uma casa espírita. Então, os irmãos devem se organizar da melhor maneira, porém, deve sempre prevalecer o espírito de corpo, de todos juntos pelo um bem maior. Todos são tarefeiros iguais. Ninguém deve ter mais poder do que ninguém. As decisões devem ser compartilhadas de maneira democrática. A maioria deve decidir os rumos da casa. A maioria deve decidir a maneira de fazer as coisas do ponto de vista da matéria, da organização. E os espíritos, os bons espíritos que conduzem as casas, sempre vão dirigir, sempre vão intuir, sempre vão inspirar os trabalhos espirituais. Então, meus irmãos, todos são iguais, todos vão trabalhar, cada um na sua particularidade, porém, o trabalho de todos é pelo bem, é pelo amor, é pela doação. Nunca uma casa espírita séria vai cobrar qualquer tipo de coisa de ninguém. Nunca, meus irmãos. Se os irmãos forem uma casa espírita que pedir doações, pedir dinheiro para em troca de assistência, podem ter certeza que aquela casa está se desviando do objetivo para qual ela foi criada. Mediunidade deve ser gratuita. O serviço ao bem nunca deve ser cobrado de quem quer que seja, nem mesmo daqueles que têm muito para dar. O serviço da mediunidade é gratuito. A bondade deve ser dada gratuitamente. O atendimento, a atenção, a água fluidificada, nada disso pode ser cobrado, meus irmãos. As casas espíritas que seguem os preceitos de Jesus, que seguem os preceitos de Allan Kardec, codificados por Allan Kardec, melhor dizendo, são sérias quando não cobram nada de ninguém e não exigem nenhum tipo de doação de ninguém. Se alguém quiser doar para as causas do bem, se alguém quiser doar para as doações que os centros realizam, doe quanto quiser e quando quiser, mas somente se quiser auxiliar. Se não quiser auxiliar, por qual motivo seja, o tratamento que essa pessoa receberá nos centros espíritas deve ser igual. Então, irmãos, pensando por esse aspecto, é importante que tanto os frequentadores como os trabalhadores da casa se acostumem a viver em termos de igualdade. E o nosso exemplo maior é o Mestre Jesus, governador espiritual da Terra, o espírito mais iluminado que já esteve encarnado aqui, esteve entre nós, se igualando a qualquer um dos seus irmãos. E às vezes até se humilhando frente aos irmãos que se achavam superiores. Ele trabalhou, ele esteve entre os mais simples, ele se deixou açoitar, se deixou sacrificar, deu os maiores e melhores exemplos de amor e de perdão que nós já tivemos até hoje e sempre esteve ao nosso lado de como um irmão, não como alguém superior a qualquer um de nós. Se ele agiu assim, irmãos, Quem somos nós para agir de maneira diferente? Qual é a importância de qualquer um de nós perto da importância do Mestre Jesus? Se ele foi simples e humilde, imagine então como nós devemos ser, não é, irmãos? Muito simples e muito humildes. Sem idolatria, irmãos, sem falsos deuses. Nós temos que caminhar com a nossa fé, com a nossa humildade e com muito trabalho. Isto sim é que é importante, irmãos. Não discutir nunca cargos, mas sim conversar sobre tarefas a fazer e dividir as tarefas da melhor maneira, da maneira mais igualitária, para que todos tenham as suas responsabilidades, para que todos colaborem. Poder é uma palavra que não combina com nenhum tipo de atividade espírita. O que combina e o que precisa sempre estar conosco é o trabalho no bem. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos compreender, aceitar as dificuldades, os reveses e superar a nós mesmos no caminho da evolução. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.